Saúde.
O Ministério da Saúde emitiu um protocolo sobre a detecção de novos casos de microcefalia que mudou o parâmetro de detecção de 33 centímetros de perímetro cranial, tamanho da cabeça, para 32 centímetros. Especialistas tratam a mudança como ajuste positivo na norma. A repórter Natália Andrade tem mais informações.
A nova medida gera padrão na Organização Mundial de Saúde e pode evitar que recém-nascidos sofram uma exposição desnecessária à radiação da tomografia, que pode, inclusive, aumentar as chances de um futuro tumor cerebral. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Genética Média, Lavínia Fassini, o padrão de 33 centímetros adotado inicialmente servia para uma triagem perante o surto inicial, mas após a análise dos casos em Pernambuco, especialistas do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Genética Médica passaram a adotar a medida de 32 centímetros. Ainda assim, a presidente da Sociedade, Lavínia Fassini, afirma que todas as gestantes que tiverem contato ou suspeita de contato com o Zika vírus serão acompanhadas, assim como seus filhos, independente do perímetro cranial da criança.
O que, que mudou? Toda mulher que tiver suspeita de Zika na gravidez vai ter seu bebê examinado, independente do perímetro cefálico. Então, não vão ser excluídas crianças em que a mãe tenha suspeita de Zika durante a gravidez. Agora, nas mães que não têm história sugestiva de Zika, aí sim, só as crianças com menos de 32 centímetros que vão ser examinadas, que são as que realmente têm microcefalia.
A professora do Departamento de Pediatria da UFMG e neuropediatra, Cláudia Machado Siqueira, vê a medida como um avanço, já que além de proteger as crianças do contato desnecessário com a radiação, ainda nos primeiros dias de vida, pode ajudar a diminuir os pré-diagnósticos errôneos. Ela cita que problemas durante a gravidez, como a ingestão de álcool pela gestante, poderiam cair no diagnóstico dos 33 centímetros e serem apontados como microcefalia. A professora ainda destaca os cuidados que as crianças diagnosticadas com a doença devem receber.
A gente vai ter que pensar, inclusive, não só agora, em um protocolo para investigar a microcefalia, mas a gente vai ter que pensar isso a médio e longo prazo. Essas crianças são crianças especiais que vão necessitar de cuidados especiais, como físio, fono, terapia ocupacional, né? Porque são crianças que têm lesões muito, muito graves. Isso vai ter um impacto não só na família, mas como na sociedade e na saúde pública.
A professora Cláudia Machado ainda explica que a microcefalia ocorre somente durante o período de gestação, de forma que crianças, mesmo quando contaminadas pelo Zika vírus, não correm o risco de ter a doença. Ela explica que uma outra síndrome, também ligada ao Zika vírus, pode causar paralisia, mas sem ligação com a microcefalia.
Esse efeito é no cérebro em formação, que é durante a gestação, ok? O que tem descrito é o Guillain-Barré, que é aquela inflamação dos nervos que paralisa os músculos de baixo para cima, das pernas para a cabeça, em relação a quem tem Zika vírus. Mas geralmente é 2 a 3 semanas depois da infecção, não é durante a infecção. Isso é uma coisa que o pessoal está falando que pode dar nas crianças de 2 a 7 anos, que pode dar quadro de microcefalia. Não, a microcefalia é porque a criança teve um insulto intraútero e aí o cérebro não desenvolveu adequadamente por causa desse insulto.
Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 1.761 casos de microcefalia estão sob investigação, sendo que a grande maioria está no Nordeste. Pernambuco tem o maior número de casos, com 804 registros. Em seguida, estão a Paraíba com 316, a Bahia com 180 e o Rio Grande do Norte com 106. O cálculo do Ministério da Saúde não inclui os 11 casos de microcefalia que estão sendo investigados pela Secretaria de Estado de Saúde aqui em Minas Gerais. Por aqui, o vírus da Zika ainda não foi registrado. Até o dia 5 de dezembro, foram 19 mortes de bebês com suspeita de microcefalia. Repórter Natália Andrade.